Né? Os governos que dos últimos anos têm feito N ações sociais que estão melhorando e estão reduzindo a criminalidade, aumentando o nível do trabalhador, aumentando a renda. Isso é maravilhoso. Eu, como defensor público, eu pude ver que se esse jovem que falou isso para mim tivesse um emprego de pedreiro, ele não iria roubar um ônibus com um revólver na mão, 38, para trocar por leite. Ele falou, falava, e vários falavam. Eu fiz os 300, mais de 300 júris. Mas de quem esses júris? Era júri de um marido que matava a amante, coisas do gênero, né? Um ou outro policial envolvido com crime passional e etc. E minha experiência na Defensoria Pública foi salutar, e eu decidi ser juiz federal, porque desde a faculdade eu estudei o direito penal. Eu fiz a minha monografia de faculdade, foi sobre penas alternativas, porque eu acredito que o direito penal ele tem um importante papel na sociedade de recuperação, e nós precisamos incansavelmente trabalhar para a recuperação daqueles que são recuperáveis. E minha paixão pelo direito penal, para poder ajudar a melhorar a sociedade, ela culminou com a minha decisão de ser juiz. E na época eu decidi ser juiz federal, em 2000, quando ingressei na magistratura federal, em 2001, eu decidi ser juiz federal criminal. Porque a competência da Justiça Federal é uma competência que me permitiria prestar um serviço ao país julgando crimes de sonegação fiscal, desvio de dinheiro público, de tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de drogas, que aniquila famílias, crianças, com o uso de drogas pesadíssimas. E eu decidi ser juiz criminal pela minha vocação de servir ao meu país. Fui ser juiz no Rio de Janeiro, na vara da doutora Valéria Cláudia Magalhães, brilhante magistrada, e nós ali dividíamos os nossos sofrimentos, porque julgávamos crimes de tráfico de droga, fomos ameaçados. Fui ameaçado na faculdade onde eu dava aula, o sujeito me ligou para a faculdade, pediu para falar comigo e disse que eu iria sair da faculdade para o inferno. Aí eu chamei a polícia militar para me levar para casa, porque eu não tinha nem condição de dirigir meu carro. Eu nunca vivi isso como militar, porque como militar eu saberia me defender. Então, minha pistola, meu fuzil, etc. É uma coisa. Eu quero, como juiz, eu faço o que agora? A quem eu recorro? Chamei o guardinha lá o PM da praça para me ajudar. Né? O cara disse que vai me matar. Mas liguei para a cabine, né? Aí liguei para... Na época nós tínhamos um apoio lá de um major da Polícia Militar. Liguei para ele, mandou a viatura me levar com dois PMs lá para casa. E eu fui lá para minha casa no Grajaú, perto do Morro do Macaco. E fomos eu e os PMs lá. Aí os PMs, doutor, por que a gente fica aqui a noite toda? Eu falei, mas eu não sei o que a gente vai fazer. Só sei que eu estou com a minha família aqui, com minha esposa, meu filho, eu não sei o que eu vou fazer. Os caras deu. Cara, tráfico de drogas internacional, é um caso que estávamos trabalhando, o tráfico da Holanda para o Brasil. E foi uma situação assim, eu e Valéria ficamos completamente desassistidos. Esse foi o primeiro ponto assim, que me abalou profundamente. Depois disso daí, a gente não tivemos. Acharam que era uma bobagem e tal, que não era uma coisa séria. E assim se trata, né? É uma bobagem, você está vendo, né? Isso é filme americano, né? O juiz quer ficar, posar bonito na foto, cheio de segurança. Pelo amor de Deus, quem é que andar cheio de gente atrás, cara? Isso é, não é vida, né? Exatamente. Então, a partir dali, eu continuei, né? Assim como a doutora Ana Paula Vieira de Carvalho acabou de mencionar, continua sendo juíza criminal, a gente vai tentando, né? E eu fui ser juiz titular da vara criminal de execução fiscal também, de execução penal no Espírito Santo. Minha titularidade. Eu estaria chegando a minha titularidade, fui promovido a juiz titular por merecimento e fui para o Espírito Santo para poder exercer a jurisdição criminal. Lá chegando, por duas vezes eu fui ameaçado de morte. A mais séria delas foi o Dilon, que comunicou, inclusive, porque estavam tramando a minha morte lá no presídio lá de Campo Grande. Foi o Dilon que passou. A minha, do Pablo, do Rodrigo Borba e da Virgínia. Os quatro juízes do Espírito Santo estariam em risco de ser assassinados, porque estavam julgando o processo envolvendo o crime organizado. E eu havia sentenciado alguns processos de um sujeito que assaltava banco. Assaltava banco. E esse sujeito era um dos que estava envolvido nessa situação de ameaça. E eu ainda continuei como juiz criminal. Tive segurança lá, a segurança precária. Nossos seguranças, como o presidente Vedito mencionou, compra arma e compra munição. Agora, eu fui oficial da Marinha, sei que munição velha não funciona. Agora, sei lá se a munição dele estava boa. Quer dizer, não, é um negócio tudo precário, né? Um negócio que... O meu irmão, na época dessa ameaça, meu irmão é o segurança do prefeito Kassab, em São Paulo. É um dos homens de segurança do prefeito Kassab, é um policial militar. Eu pedi ao meu irmão, vem cá, mas dá uma força, vem aqui olhar. Meu irmão chegou lá, falou, isso é brincadeira. O que esses caras estão fazendo é brincadeira. Embora eles abnegados fazem treinamento, mas meu irmão falou. Meu irmão é um grande especialista. Segurança do prefeito de São Paulo, em treinamento da polícia francesa, antiterrorismo, etc. E tal, são homens bem preparados. Eu falei, isso é uma brincadeira o que vocês estão fazendo aqui. Porque essa época a minha família foi fotografada na praia. Eu com meus filhos, minha esposa estava grávida, nós fomos fotografados. Eu acho que o homem é mais chorão que a mulher, não sei, as mulheres são muito fortes. Desculpa. Acho que as mulheres são mais fortes que nós. E minha esposa... Como é que eu vou contar isso para uma mulher grávida, né? Eu tenho quatro filhos, naquela época três, eu estava nascendo o quarto. Como é que eu vou contar isso para minha esposa? Né? E aí eu resolvi, conversei com um colega, foi Marquinhos, que é o juiz Marcos, da vara agora está na criminal. Eu falei, vamos permutar, Marcos, eu não aguento mais isso aí. Não dá mais. Agora que chegou... fotografar minha família na praia, para que é alguém fotografar a família na praia? Ué, vai fotografar para dar para o cara... O assassino liquidado uma vez. Então, assim, eu vendo depoimento de Raquel e de Ana Paula, assim, são mulheres muito fortes. Muito fortes, muito fortes. Acho que a gente... Acho que o homem não é tão forte quanto a mulher. Porque... Ouvindo o depoimento delas, eu até me senti um pouco envergonhado, porque eu não tive coragem de continuar. A partir do momento que minha esposa falou, olha, não dá, nossa família não dá para aguentar isso, são três crianças pequenas, por favor, saia. E o meu colega atendeu o meu pedido, Marcos Vinícius, do meu concurso, permutou comigo, eu fui para a vara de execução fiscal. E aí eu desisti de ficar no Espírito Santo, vamos embora para o Rio de Janeiro, vamos mudar de ares. E fui para o Rio de Janeiro e estou lá na vara de execução fiscal do Rio de Janeiro e, por hora, abandonei um pouco a minha vocação para o direito penal. E é isso que está acontecendo. Essa é a minha experiência pessoal. E gostaria de passar e colaborar para mostrar que nós precisamos tomar medidas enérgicas. A senadora Ana Rita, agradeço profundamente a senadora Ana Rita, que auxiliou na aprovação do projeto, que eu fui um dos coautores, que entrou pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara e hoje está aqui no Senado, quase em vias de ser encaminhado para a sanção ou devolver para a Câmara para poder votar as modificações. Mas é um projeto que, na época, o presidente da comissão era o juiz Sérgio Moro. Participaram também da comissão o juiz Odilon, participaram também da comissão o juiz Marcelo Granado, que é um magistrado também de vara criminal no Rio de Janeiro. E nós fomos até um pouco tímidos, senador Pedro Taques, que nós tínhamos um pouco de receio de criar o juiz sem rosto. Mas eu acho que nós podemos já, com as suas contribuições, senador Pedro Taques, nós podemos até começar a repensar mesmo e viabilizar um projeto mais audacioso para lidar com esse tipo de criminalidade, que é uma criminalidade muito organizada, que utiliza advogados renomados. E aí o senador tocou num ponto que eu gostaria de falar, mas como Vossa Excelência falou, eu acho que robustece ainda mais. Da onde vem o dinheiro que esses advogados recebem para defender esses bandidos? São honorários caríssimos. Quando juiz criminal, as mulas eram presas no aeroporto e eram defendidas por advogados particulares. Quem paga os advogados particulares? Se a pessoa não tem imposto de renda, se ela não tem renda, como é que ela paga um advogado? Então, me parece que nós temos que amadurecer realmente para que toda a defesa dessas pessoas seja feita pela Defensoria Pública. Defensoria Pública. Um defensor, outro defensor. Eu fui defensor. O nível dos defensores em qualquer estado, especialmente do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, é de altíssimo gabarito. Não estarão desassistidos. São Paulo. São de altíssimo nível. Não estarão desassistidos. Eu acho que não podemos permitir mais que... Não precisa nem criar crime de pombo-correio. Me permita a crítica. Eu acho que a gente deve fazer exatamente... O sujeito que está envolvido com crime organizado não pode usar advogado para ser pombo-correio, vai ser defendido pelo advogado público. E acaba com esse negócio de pombo-correio, acaba com esse negócio de ficar mandando mensagem através de advogado. Isso é algo... Se nós tiramos a liberdade do sujeito, que é o bem mais caro antes da vida, depois da vida, o bem mais caro é a liberdade... Para poder preservar a sociedade, nós temos que ter outras medidas para preservar a sociedade. Uma delas é não permitir esse tipo de atividade criminosa por parte de alguns advogados. E tem que ser defendido pelo advogado público. A questão da visita íntima, também bem falada. Quer dizer, se a gente tira a liberdade da pessoa, está no regime diferenciado, não pode ter visita íntima. É preciso, como o senador Pedro Taques falou, tipificar o crime de conspiração. Realmente... Quando a gente dá aula de direito penal, a gente explica para o aluno assim: olha, quando é o momento que inicia o crime de homicídio? Aí o aluno fica pensando, quando ele compra arma? Não. Para alguns, é quando o sujeito aperta a tecla do gatilho da arma. Aí ele começou o crime de homicídio. E antes disso? E antes disso? É a teoria da... Aí a gente vai para o campo teórico e vamos achar aí N teorias para explicar o início do crime. Agora... Se você está sendo ameaçado e tem uma conspiração, aí uma cogitação para praticar o crime, a polícia nada pode fazer. Tem que esperar o fato acontecer. Quer dizer, isso é inaceitável, realmente precisamos amadurecer. Esse crime precisa ser tipificado e precisamos estar conscientes de que somente através desses instrumentos é que a gente consegue inibir essas condutas. Eu acho que a questão do desaforamento da competência, acho que também tem que ser analisado. Nós desaforamos um processo de tribunal do júri quando os jurados não se sentem à vontade para julgar um crime em razão da influência daquele acusado no processo criminal. Então se desafora, faz desaforamento. Por que que não pode fazer o desaforamento de um processo envolvendo crime organizado? Por que que aquele juiz lá de São João do Meriti, onde... A Adriana Cruz, hoje, por exemplo, ela é juíza lá em São João do Meriti. Ela julga processo criminal, aí sai pela linha vermelha. Ela decreta a prisão de alguém e vai pela linha vermelha, né? Sozinha, sei lá, 7 horas da noite. Então, acho que nós precisamos também pensar na questão do desaforamento. E não dá para ficar tendo vara criminal em qualquer lugar. Não podemos permitir isso. É preciso repensar nessa questão do desaforamento da competência. que é mais uma contribuição. Eu acho que aqui nós estamos ventilando algumas ideias para mostrar que muito ainda há que se fazer e é preciso realmente se montar um novo projeto de lei para complementar esse que já está aí sendo aprovado, porque nós já amadurecemos. A demora da aprovação do projeto foi importante porque a gente amadureceu. E outros fatos aconteceram que nos permite que hoje a gente possa fazer mais ainda para melhorar nossa legislação em relação a isso. E só para finalizar, para mostrar como a questão da segurança é muito nebulosa, eu, quando fui ameaçado de morte no Espírito Santo, eu pedi para comprar uma arma ao diretor do Fora, doutor Alexandre Miguel. Ele me falou: Mavite, eu não tenho como autorizar você a comprar uma arma. Eu falei: eu que tenho que comprar do meu bolso? E a munição eu tenho que comprar também do meu bolso? Porque quem compra uma arma não pode comprar uma arma, eu fui instrutor de tiro, e deixar ela guardada. Uma arma tem que ser diariamente manutenida e o atirador precisa ter uma proficiência no tiro e na preparação, ele precisa estar fazendo exercício. Aí você vai gastar dinheiro para comprar munição. Né? Isso é inaceitável. E o processo está comigo, eu vou encaminhar a Vossa Excelência. O processo, nada contra o doutor Alexandre Miguel, que é só para mostrar a nebulosidade da questão. Ele ficou sem saber o que fazer, né? Porque não tem uma regra clara. Então, o juiz tem porte de arma, mas ele tem que comprar a sua própria arma. Também acho que não é a melhor solução, né? Mas é só para mostrar como a questão é nebulosa. E eu, como sou um especialista, e posso estar meio fora de forma, mas naquele momento eu achei que seria adequado a arma. Mas eu teria que comprar com o meu próprio dinheiro, e mais de R$2.000, uma arma dessa, mais a munição, eu desisti. Hoje, eu moro no Rio de Janeiro, numa casa, e gastei minhas férias, um terço das minhas férias, e meu 13º, para montar um esquema de segurança na minha casa, com câmeras, com filmagem que eu acesso do meu celular, para poder deixar uma proteção para minha esposa e para meus filhos. E eu desembolsei R$16.000 para fazer esse sistema de segurança no meu bolso. Então, senhores, é realmente extremamente importante que nós comecemos a trabalhar já para dar dotação orçamentária. Esse projeto que foi aprovado aqui tem essa previsão para que os agentes de segurança que hoje já existem e que não seria um aumento de imediato, até de despesa com o pessoal, mas eles já teriam condições de imediatamente já ter um treinamento ainda mais apurado, porque eles fazem um treinamento, mas eu acho que precisa melhorar, dotar esses seguranças, que na sua grande maioria são pessoas muito imbuídas dessa missão, eles conversam muito comigo, e a gente vê que eles têm vontade de prestar esse serviço, são valorosos, dotá-los de colete, prova de bala, etc., e munição, armamento, e todo o treinamento necessário. Eu acho que nós não podemos mais brincar com isso. E é preciso que esse projeto ele seja findado, sessionado, e entre imediatamente em vigor para que esses agentes possam trabalhar e a gente começar a dar um pouco mais de tranquilidade para o magistrado que serve ao país. Ele não trabalha por dinheiro, ele serve ao país. Todos aqui não fazem concurso para a Justiça Federal nem para ser procurador da República porque gostam do dinheiro. Fazem concurso por ideal, por amor a esse país. Estão aí valorosamente trabalhando nas varas criminais, nas varas, nos juizados especiais, para poder dar dignidade ao povo brasileiro. Então eu faço aqui uma moção honrosa a todos os procuradores da República, destemidos, que trabalharam e trabalham nas varas criminais,